Rádio União Nova York, tenho o prazer de receber aqui em seus estúdios o deputado federal Marco Maia, do PT do Rio Grande do Sul, ex-presidente da Câmara dos Deputados. Ele esteve nesse posto de 2010 a 2013, no início desse ano, e é metalúrgico, torneiro mecânico de profissão. E vai falar conosco antes de uma reunião que tem com o diretor do PNUD para a América Latina e Caribe, Heraldo Munhoz. Deputado Marco Maia, bem-vindo à Rádio ONU em Português.
Olha, uma satisfação, Mônica, estar aqui contigo e poder falar para os nossos países de língua portuguesa. Né? Nós temos acompanhado o trabalho que tem sido realizado pela nossa ONU na articulação de políticas que possam melhorar a qualidade de vida do nosso povo pelo mundo. Né? E falar aos nossos países de língua portuguesa sempre é estimulante, né? E nos dá esta perspectiva de poder tratar sobre experiências que nós estamos vivenciando no Brasil e que podem ser reproduzidas em outras partes do mundo. A ONU tem contribuído, né, com este debate acerca das políticas públicas, do fortalecimento dos direitos, né, dos cidadãos, do respeito aos direitos humanos, da articulação de ações que possam integrar os nossos países, não apenas economicamente, mas também socialmente. Então, é uma satisfação estar aqui contigo e poder ter esta oportunidade de falar com os nossos irmãos nos países de língua portuguesa.
A satisfação é toda nossa. Deputado, antes da nossa primeira pergunta, que vai ser sobre a sua reunião com o ex-embaixador Heraldo Munhoz, nós gostaríamos de obter a sua reação sobre a morte do ex-presidente da África do Sul e prêmio Nobel da Paz, Nelson Mandela.
Um momento triste, né, para todos nós, principalmente para aqueles que possuem alguma vinculação com as lutas democráticas e a luta pela liberdade, né, no mundo. Eu, que tenho uma origem na pastoral da juventude, tive toda uma formação política olhando para líderes como Mandela, né, como a libertação da Nicarágua, a Frente Sandinista e tantas outras organizações que tiveram um papel de destaque na luta por liberdade, na luta por democracia, na luta por melhoria na qualidade de vida das pessoas. E o nosso querido Nelson Mandela foi um baluarte, né, um exemplo de resistência, de persistência, de amor à vida e amor ao seu povo, com todo o trabalho que realizou para libertar o povo negro da África do Sul. Eu tive a oportunidade de estar na África do Sul em várias oportunidades, inclusive no período que o Nelson Mandela ainda estava preso, e pude perceber lá a sua força, a sua magnitude, como ele, mesmo preso, né, exalava um sentimento forte de agregação, de unidade do povo negro da África do Sul. E, sem dúvida nenhuma, é uma perda inestimável. Embora ele já tivesse com uma idade bastante avançada, 95 anos, mas todos nós sempre olhamos para ele com muito carinho, né, com muita força, e sempre tivemos nele e vamos continuar tendo um exemplo de um homem digno, lutador, que passou boa parte da sua vida preso por acreditar num sonho, por acreditar numa mudança na cultura e na vida do povo do seu país. Então, nós queremos, na verdade, transmitir aqui palavras de ânimo, de fé a toda a comunidade internacional que luta por liberdade, que luta por democracia e que possam continuar a partir do exemplo, né, vivido por Nelson Mandela, na possibilidade de nós termos um mundo cada vez melhor, mais digno, mais igual, mais solidário, né, e mais voltado para melhorar a qualidade da vida das pessoas.
Deputado, e o senhor espera que o Parlamento, no caso a Câmara dos Deputados, até mesmo o Senado brasileiro, façam alguma homenagem a Mandela na casa?
Eu acho que sem dúvida, né, nós deveremos ter nos próximos dias um conjunto de homenagens, de pronunciamentos dos parlamentares, dos nossos deputados, exaltando, trazendo à tona o que foi Nelson Mandela, a sua história, o seu legado para a sociedade mundial e que precisa ser homenageado, repetido, levado a todos os cantos. A nossa juventude de hoje precisa se aproximar mais desse legado, conhecer mais esta história, né, bonita construída por Nelson Mandela. Eu diria que quem quer pensar o futuro precisa olhar de forma muito atenta para o passado. E o nosso passado, esse passado tão presente que nós temos na luta por liberdades individuais, na luta por democracia, precisa ser conhecido por todos. Agora mesmo no Brasil nós vivemos, este ano, algumas manifestações, um conjunto de manifestações da nossa juventude, manifestações importantes, né, que dão conta de uma necessidade que os nossos jovens, que a nossa sociedade, que as pessoas têm de melhorar cada vez mais a sua vida, de buscar alternativas para melhorar e para qualificar a sua vida, a sua existência. Mas sempre é importante que isso tenha um pé no passado, que se saibam que outras pessoas já lutaram muito, que se hoje nós temos condições de protestar, de sair às ruas, de reivindicar, de apresentar as nossas propostas, de discutir política, de ter opinião, isto tudo é fruto de uma luta que aconteceu no nosso passado recente. Né? Nós rompemos barreiras, estabelecemos a democracia, aumentamos a capacidade do Estado de atender as demandas da população, rompemos com algumas discriminações, como, por exemplo, essa coisa da discriminação entre brancos e negros. A experiência de Mandela, a luta do Mandela foi responsável não apenas na África do Sul, mas no mundo inteiro, de abrir os olhos das pessoas para qualquer tipo de discriminação, qualquer tipo de preconceito entre as pessoas. Então, nós temos que olhar para essa história, olhar para este passado recente, para a partir disto continuar avançando, não permitindo de forma alguma que hajam retrocessos na nossa história, retrocessos na vida da nossa sociedade, das nossas pessoas.
Deputado Marco Maia, vamos falar agora da sua reunião com o diretor do PNUD para a América Latina e Caribe, Heraldo Munhoz. Quais são os tópicos desse encontro?
Olha, nós temos conversado muito sobre as proposições, a forma como a nossa ONU tem indicado caminhos para a solução de problemas reais que precisam ser enfrentados pelas nossas nações. O PNUD tem dado contribuições importantes para o desenvolvimento das nossas cidades, para o desenvolvimento dos nossos países. E a nossa intenção, ao conversar com os integrantes da nossa ONU, do PNUD, é exatamente ir integrando, buscando mais informações sobre os projetos, sobre os programas, sobre as ações que estão sendo propostas para serem desenvolvidas. Nós, principalmente no Brasil, temos tido muito a preocupação de construir um modelo próprio, né, de construir ações que sejam ações conectadas com a realidade do nosso país. Mas nós não podemos, de forma alguma, desconsiderar, né, as contribuições que podem ser dadas por outros órgãos, por outros organismos, por outros países, por experiências já vividas e que são fundamentais para o crescimento e o desenvolvimento do nosso Brasil. No caso do PNUD, por exemplo, indicou há pouco tempo algumas políticas voltadas para a área das concessões, parcerias público-privadas, como isto efetivamente pode se desenvolver e com isto desenvolver políticas que possam melhorar a vida das pessoas. O Brasil tem adotado agora uma política de concessões para rodovias, para aeroportos, para portos, que é muito próxima e muito semelhante à proposta apresentada pelo PNUD. E isto tem sido importante para o Brasil, porque nós estamos nos referenciando em experiências, em programas que já aconteceram em outros países e que podem se transformar em verdadeiras ferramentas de crescimento e desenvolvimento do Brasil. Nós temos nos desenvolvido enormemente. A distribuição de renda no Brasil hoje é uma realidade, mas isto traz também problemas que nós precisamos encarar como oportunidades. Né? A nossa infraestrutura, por exemplo, não é a mais adequada no Brasil. Né? Nós precisamos ter mais estradas, nós precisamos ter mais portos, mais aeroportos, precisamos ter mais logística, né, no país para poder dar conta do crescimento e do desenvolvimento que nós teremos para o futuro.
E aí é que entram essas parcerias público-privadas.
Exatamente. É aí que nós estamos estabelecendo uma relação mais direta com o setor privado e estimulando que eles possam participar mais deste processo de desenvolvimento e de crescimento do país.
E para as pessoas, deputado, que se preocupam um pouco achando que nessas parcerias público-privadas o Estado pode perder um pouco o controle e pode sair da mão dos cidadãos esse controle, qual é a sua explicação para isso?
Eu acho que isso não existe, até mesmo porque o próprio modelo brasileiro, nós temos hoje a figura das agências reguladoras, que são instituições públicas responsáveis por regular a prestação de serviços por parte do próprio governo e também por parte da iniciativa privada, das empresas privadas. E nós temos hoje no Brasil uma experiência muito concreta de agências reguladoras na área da energia, na área da infraestrutura, na área do transporte, na água, na utilização da água, enfim, da comunicação, né, com a nossa Anatel. Portanto, nós temos instrumentos suficientes e competentes para regular e controlar a prestação destes serviços públicos, garantindo o preço adequado, garantindo a qualidade adequada e garantindo eficiência, né? Porque o que o cidadão precisa, o que a sociedade quer do poder público é que ele seja capaz de lhe oferecer, seja com ações privadas ou ações públicas, serviços de qualidade, eficientes, que respondam às suas demandas e às suas necessidades.
Agora vamos falar um pouco da questão de uma vitória que o Brasil obteve aqui recentemente, também junto com a Alemanha, com essa resolução que fala da privacidade na era digital. Uma proposta da presidente Dilma Rousseff, que esteve aqui em setembro passado e iniciou esse debate, que é sobre a privacidade na internet, a questão da proteção de dados hoje em dia. Essa resolução ainda vai ser adotada na Assembleia Geral, mas ela já obteve uma vitória na terceira comissão da Assembleia Geral, sendo adotada por consenso. Eu gostaria que o senhor falasse um pouco desse debate no Brasil, a importância dessa iniciativa da presidente Dilma Rousseff, acompanhada pela primeira-ministra, o chanceler federal da Alemanha, Angela Merkel.
Esse debate é, neste momento, muito importante, né? Nós estamos, de fato, vivendo uma nova realidade no mundo em termos de avanços tecnológicos. Né, as redes sociais, a internet, o celular, os computadores, todos eles hoje são ferramentas que trazem consigo um grau e um conjunto de informações enormes. E nós precisamos identificar e ver quais são as regras que vão permear o funcionamento de todas estas ferramentas para as próximas décadas. Nos deparamos agora com estas denúncias de espionagem por parte do governo norte-americano sobre alguns presidentes do mundo. E são, enfim, denúncias que trazem consigo algumas temeridades, alguns problemas do ponto de vista até da utilização ética de todas estas informações que são trafegadas quase que diuturnamente pelo mundo. Então, e aí eu acho que a resolução, né, essa negociação que o Brasil, que a presidenta Dilma está fazendo com o mundo, com a nossa chanceler alemã, são importantes exatamente para estabelecer os limites, estabelecer os procedimentos, ter regras que sejam comuns entre todos os países, que permitam construir uma confiabilidade entre as nações. Eu diria, olha, a espionagem industrial, a espionagem comercial, ela faz parte do jogo. Né? A informação ela precisa circular de forma mais efetiva, mas quando essa espionagem ela se dá de forma individual para descobrir as opiniões, as posições ou encaminhamentos que um país vai dar para uma determinada questão, elas começam a se transformar em questões de Estado. Portanto, aí precisam ser melhor reguladas. É preciso que haja um acordo ético, um acordo político no tratamento deste tipo de informação. E está correto. Eu acho que os encaminhamentos tomados pela presidenta Dilma com outros líderes mundiais são concretos, efetivos, importantes para o momento. Nós no Brasil agora, neste momento, Mônica, estamos trabalhando o que nós chamamos de um novo marco civil da internet, que é um conjunto de regras que vão permear a utilização da internet tal, no país. E que vem não com o intuito de limitar, de proibir ou de criar qualquer tipo de amarra à internet. A internet ela é livre, né? As pessoas podem dizer, falar, se comunicar de forma livre. O que nós estamos querendo com o novo marco civil da internet, que o governo tem proposto, é exatamente permitir que esta internet continue sendo uma coisa livre. E que as informações que você trafega, que você disponibiliza na internet, não se transformem em mecanismos de negócio, né? Não se transformem em instrumentos para produzir o mal, para produzir outras informações que não aquelas que efetivamente são trafegadas pela internet. É uma discussão bem avançada no Brasil, polêmica. Eu diria que nós temos hoje já um acordo de 98%. Há ainda um tema polêmico, que é o que nós chamamos de neutralidade, né, que na verdade é a forma como as empresas operadoras poderão comercializar esse tráfego de informações na internet ou seu conteúdo, como é que isso vai estar à disposição da população e das comunidades. Mas eu acredito que até o início do próximo ano, no primeiro semestre, nós tenhamos um acordo sobre esse tema e o Brasil talvez tenha a legislação mais avançada do mundo no que diz respeito à utilização da internet.
O senhor está falando da internet. Nós sabemos que na internet tem uma grande presença da juventude. E o senhor agora há pouco citou a questão da juventude, manifestações e como essa juventude de hoje está, digamos, colhendo os frutos, mas também aprendendo com a juventude do passado, de algumas décadas, que lutou por essas liberdades quando o Brasil vivia um regime de ditadura militar. Um estudo do PNUD fala sobre as perdas causadas pelos altos índices de criminalidade e corrupção na América Latina como um todo e do impacto que isso tem sobre o futuro da criança e de jovens também latino-americanos. E o Brasil passa por um momento ímpar na punição de corrupção na política, no setor privado, com a prisão de empresários, parlamentares, ex-parlamentares. Qual é a sua opinião sobre esses últimos acontecimentos no país? É o começo de uma nova era na política ou não?
Mônica, eu acho que nós estamos vivendo a cada ano, a cada momento, a presença da inovação, da mudança, da transformação. O Brasil é uma democracia muito nova, uma democracia recente. Ela ainda está em construção. Eu sempre costumo dizer que nós nos consolidamos enquanto um país democrático. Não há no horizonte nenhuma possibilidade de nós retrocedermos ou darmos passos para trás, mas nós somos ainda uma democracia muito recente, né? Se comparadas a outras democracias do mundo, né? Nós somos uma democracia jovem, né? Pequeninha, que está ainda engatinhando, né? Mas que está engatinhando a passos largos, né? Crescendo a cada dia. Então é natural que haja nesse processo correção de rumo, aprofundamento de algumas políticas, que vá se melhorando gradativamente a transparência, né, que é uma coisa importantíssima, né, porque ela permite que haja um controle maior da sociedade sobre as ações do Estado, sobre a utilização dos recursos, sobre a aplicação do orçamento, né, e um controle maior também sobre a corrupção. A partir do momento que você tem uma transparência maior, que você permite que a sociedade esteja mais próxima do poder público, isto vai evitar que hajam esquemas de corrupção mais tão bem elaborados como nós já assistimos em outros momentos da história. E as punições a quem pratica atos de corrupção, na minha avaliação, é uma consequência disto. Né? A partir do momento que você tiver mais claro também como estas coisas todas acontecem, que você tem mais transparência, você vai ter uma condição melhor também de punir quem cometeu algum tipo de ilícito. Mas eu diria que isto é um avanço. O Brasil está avançando muito, está crescendo muito nesta direção. A nossa juventude, acho que tem sido importante, vai cumprir um papel importante sempre, tanto no presente quanto no futuro do nosso país. Eu tenho orientado sempre, eu fui, volto a dizer aqui, militante da Pastoral da Juventude, fui militante de Grêmio Estudantil, participei ativamente dos principais movimentos que aconteceram aí nessas últimas 3 décadas no Brasil. E eu acho que hoje a inovação da tecnologia, do Facebook, do Twitter e de outros é impressionante. É uma ferramenta fantástica. Agora nós precisamos estimular os nossos jovens a pensar, a refletir, a não receber todas as informações de forma direta e não analisar a informação que está recebendo. Né? Os nossos jovens de hoje precisam estar mais atentos, ter uma capacidade de abstração maior das informações que ele recebe. Porque as informações são muitas, né? Nem sempre as informações são as mais verdadeiras, são as mais corretas. Portanto, é sempre bom você checar a fonte, você buscar outra opinião sobre um determinado tema, né? Saber se aquele tema, aquela opinião, de fato, ela condiz com a verdade. Se o fato é verdadeiro, como ele está sendo contado. Eu tenho um filho de 16 anos e eu converso muito com ele sobre isso. E tal, porque ele está sempre atento, me manda torpedo sobre determinado assunto, quando vê algum tema, alguma coisa que lhe chama a atenção e tal. E eu estimulo ele a buscar mais informação sobre as coisas. né, a estar mais, a abstrair melhor aquela informação, tentar entender o que está sendo dito com aquela informação que ele está recebendo. E eu acho que nós precisamos estimular os nossos jovens a fazerem isso, né, até para não serem jovens dali na frente, jovens alienados, jovens, eu diria que influenciados única e exclusivamente pelo Facebook, pelo Twitter. Então tem que ler mais, tem que conhecer, volto a dizer, conhecer a história, conhecer os pensamentos, aquilo que orientou as opiniões e as posições que levaram o mundo a chegar a esta condição que nós temos hoje.
Quer dizer, essa quantidade de informação não significa qualidade de informação.
Por exemplo, é mais difícil você ver um jovem lendo, por exemplo, um livro, porque ele recebe tanta informação pela internet, está sempre com o celular
tempo,
na mão,
né,
não
deputado?
Sobra tempo
para
ele ler um livro, para ir ler uma revista, para buscar uma informação de qualidade em outro local.
É verdade. Deputado Marco Maia, a minha última pergunta antes das suas considerações finais é sobre a reunião de Bali da OMC e o futuro do multilateralismo. O ministro das Relações Exteriores, o ministro Figueiredo, disse que o Brasil não abre mão de alguns pontos nessa negociação. E nós sabemos que Bali é um momento importante para decidir aí esse impasse da rodada de Doha. Qual é a sua leitura sobre isso?
Olha, primeiro, nós estamos muito felizes com o nosso coordenador da OMC, o embaixador Roberto Azevedo, por uma iniciativa também da presidenta Dilma, do nosso governo, da nossa chancelaria, que trabalhou muito para chegar a esta condição de ter a presidência, né, da OMC. Nós estamos agora na expectativa, né, importantes para o mundo, não apenas para o Brasil, né? A nossa intenção não é tirar vantagem enquanto país da condição de estar à frente da OMC, mas fazer com que possam avançar em temas que são fundamentais, como, por exemplo, essa questão do comércio, das regras de funcionamento, mas que sejam bons para todos, não apenas para alguns. A globalização das economias, a OMC, essa rodada agora que está na Índia, são fundamentais para já ir estabelecendo as metas, estabelecendo quais serão os critérios, quais serão as grandes negociações que nós teremos para o futuro e, principalmente, dar esse sinal de que o que nós queremos é um livre comércio mundial, mas que esteja esse livre comércio mundial voltado para aumentar, principalmente, a qualidade de vida das populações mais carentes do mundo. Fazer esta distinção, na minha avaliação, é importantíssimo neste momento.
Deputado Marco Maia, deputado federal pelo PT do Rio Grande do Sul, muito obrigada pela sua entrevista à Rádio ONU. Mais alguma coisa?
Dizer mais uma vez a nossa alegria de estar aqui, de poder participar. Quando você quiser falar conosco no Brasil, tratar sobre algum tema de interesse, enfim, dos nossos países ou de algum tema que no Brasil possa contribuir para o desenvolvimento do mundo, estamos à disposição.